Olá, bem-vindos e bem-vindas ao nosso oitavo encontro do Além do Artigo, uma iniciativa do SEGGP para a gente mergulhar nas reflexões a partir dos textos de Sérgio Tamer. A gente se encontra toda quarta-feira aqui no site do SEGGP e, antes da gente começar o papo de hoje, uma notícia ótima, de verdade. Agora o Além do Artigo também está no Spotify.
Olha só que legal.
Pois é, dá para ouvir no aplicativo do celular, no computador. Onde for, é só pesquisar Além do Artigo lá no Spotify e a gente se encontra por lá também.
Excelente notícia, facilitando o acesso.
Bom, vamos lá então. Hoje a nossa análise parte do artigo A Promessa Social da República, que foi publicado nesta semana, no dia 22 de novembro, e ele já começa, sabe, com um soco no estômago.
É um bom jeito de colocar.
É um paradoxo que a gente vive todo dia, né? O Brasil tem um PIB que nos coloca ali entre as 10 nações mais ricas do planeta, mas o nosso índice de desenvolvimento humano, o IDH, ele conta uma história completamente diferente.
Incompatível, né? A palavra é essa.
Exato. Como pode o Estado liberal, o da economia, e também enquanto o Estado social, fica tão para trás? É essa a grande questão que a gente vai investigar hoje.
E essa pergunta é o coração de tudo. O artigo define isso como a tensão. A grande tensão entre o Estado liberal e o Estado social. Segundo o autor, a nossa Constituição de 88 tenta justamente sintetizar esses dois mundos.
No que ele chama de liberalismo social, certo?
Exatamente. E a ideia, no papel, é muito bonita. De um lado, você tem a livre iniciativa, a valorização do trabalho. Enfim, o motor da economia funcionando. Do outro, a justiça social, a garantia de que os frutos desse motor, que eles cheguem a todo mundo. É uma promessa de equilíbrio.
Só que na prática, a sensação que dá é que a gente construiu um motor de Ferrari, capaz de gerar muita riqueza, mas esquecemos de colocar os assentos, os cintos de segurança, até o volante. O motor funciona, o PIB cresce, mas a maioria das pessoas não está aproveitando a viagem. É essa a imagem.
É exatamente essa a imagem. O diagnóstico do texto é preciso nisso. A parte liberal da equação, a da produção de riqueza, tem mostrado força. O Brasil produz.
Certo.
O problema é que a parte social, que deveria traduzir essa riqueza em dignidade, bem-estar, educação, saúde, um IDH compatível, ela simplesmente não acompanha o ritmo. Fica um abismo entre o potencial econômico e a realidade social.
Então a promessa do tal liberalismo social foi cumprida só pela metade.
Exato. A conta não fecha.
E mesmo com essa conta que não fecha, o artigo reconhece que nesses 136 anos de regime republicano, a gente construiu algumas fundações importantes, né?
Sim, e é importante reconhecer esses pontos para a gente entender onde a estrutura falha. O autor lista 5 pilares. A planta baixa, digamos assim, da nossa república.
Certo.
O primeiro é a supremacia do interesse público sobre os interesses particulares.
Ok, mas vamos parar já nesse primeiro. O pilar do interesse público. Na prática, o que a gente vê com frequência não é justamente o contrário? Com lobbies e interesses privados ditando as regras?
E essa é exatamente a tensão que o texto provoca. A teoria, a planta, é perfeita. Mas o pilar do interesse público colide com a realidade todo dia.
Entendi. E o segundo pilar?
O segundo é a equidade. A ideia de que a lei deve ser aplicada com imparcialidade e igualdade para todos.
Outro ponto que, na prática, é bem questionável, né? A gente pode mesmo dizer que a lei é igual para todos no Brasil?
Pois é. A existência formal desses princípios não garante, de forma alguma, a aplicação deles. A lista continua. O terceiro pilar, o laicismo, a separação entre igreja e Estado, fundamental para a liberdade de crença.
E que também é um ponto de debate constante, né? Com a influência crescente de certas bancadas religiosas na política. O que nos leva ao quarto pilar.
A legitimidade democrática. Aquele princípio de que o poder emana do povo e precisa ser renovado, legitimado pelo voto.
Certo.
E, por fim, o quinto pilar, que talvez seja o mais idealista de todos, o projeto coletivo.
A ideia de comunidade.
Exato. A noção de que a gente trabalha para que as futuras gerações herdem um país mais próspero e mais justo. Esses cinco pontos formam a arquitetura teórica. Mas o artigo nos força a olhar para o prédio que foi construído em cima disso e perguntar: essa estrutura está sólida ou está cheia de rachaduras?
E as rachaduras, pelo que o texto indica, vêm desde a fundação. O autor nos joga um balde de água fria ao lembrar da origem contraditória da nossa república. E aqui tem uma coisa que eu queria entender melhor. O movimento republicano foi apoiado por escravistas insatisfeitos com a Lei Áurea?
Sim, tenta resolver esse nó, mas sim expor a complexidade. Os movimentos históricos nunca são puros, né? São sempre uma colcha de retalhos de interesses diferentes.
E às vezes conflitantes.
Exatamente. O artigo ressalta que, ao lado desses apoios, digamos, problemáticos, havia também um núcleo de idealistas genuínos. É crucial não desmerecer os fundamentos doutrinários que inspiraram parte do movimento.
É aí que entra o Manifesto Republicano de 1870, né?
Exatamente. Assinado por figuras como Saldanha Marinho, Quintino Bocaiúva, o documento era movido por um ideal muito claro, inspirado pelo iluminismo.
A conquista da liberdade.
Isso. Eles denunciavam o que chamavam de liberdade aparente e despotismo real do Império. A motivação desse grupo era genuinamente libertária. Eles queriam um leque amplo de liberdades, de consciência, econômica, de imprensa, de associação, de ensino e, acima de tudo,
a liberdade individual. A mãe de todas as liberdades, como o autor chama.
Exato.
E nesse ponto, o texto faz uma comparação histórica muito, muito afiada. Ele critica o Senado Vitalício do Império, onde os membros eram indicados pelo soberano, e aí traça um paralelo direto com hoje. Eu vou até citar. Hoje, a vitalicidade passou para o STF e as escolhas in pectore transmudaram-se do rei para o presidente. É uma afirmação muito forte.
É uma crítica contundente, sem dúvida. O que o autor está fazendo é apontar para uma questão de estrutura de poder, sabe? A crítica lá do Manifesto Republicano era contra um poder concentrado, que não emanava do povo e não tinha um ciclo de renovação.
Certo. Ao fazer esse paralelo, o texto sugere que, embora as formas tenham mudado, a essência de um poder vitalício, escolhido por uma única pessoa, ela permanece como um ponto de tensão na nossa democracia.
Então, a provocação é que, 136 anos depois, a gente corre o risco de ter criado uma nova aristocracia republicana.
A provocação do texto vai nessa direção. Ele nos força a perguntar quais mecanismos de poder hoje se assemelham às estruturas que os idealizadores da República queriam derrubar. Mostra que essa luta por limites ao poder não é uma pauta do século XIX, é uma pauta permanente.
Ok, então analisamos a origem complexa, os pilares teóricos, as críticas ao presente. Se a gente juntar todas essas peças, qual é o retrato final que o artigo pinta da nossa República?
O retrato é o de um projeto inacabado. A conclusão do autor é que nossa República, ao longo da história, foi bem-sucedida em estabelecer certas liberdades públicas no papel, mas falhou, e falhou muito, em criar uma sociedade mais justa e igualitária. Falta, nas palavras dele, o complemento das conquistas sociais.
Certo.
E para amarrar esse argumento, ele se apoia em três teóricos que nos dão as ferramentas para entender essa lacuna.
E as ideias dele se conectam de uma forma muito poderosa, né?
Muito. O primeiro é o espanhol Pérez Luño. Ele diz algo que parece simples, mas é profundo. Liberdade sem igualdade leva à oligarquia, ou seja, à liberdade de poucos e à não liberdade da maioria.
E por outro lado?
Por outro lado, igualdade sem liberdade leva ao despotismo, à submissão de todos. O grande desafio é manter esses dois valores e equilíbrio.
É o risco de ter liberdade só para quem pode pagar por ela, enquanto o resto tem uma igualdade na falta de oportunidades. O que nos leva ao segundo teórico, o Marshall.
Exato. T.H. Marshall, um sociólogo britânico. Ele foi pioneiro em argumentar que a cidadania plena não se resume a direitos civis e políticos, como o voto.
Precisa de um terceiro pilar.
Precisa de um terceiro pilar. Os direitos sociais. Ele os define como o direito a um padrão mínimo de bem-estar, de segurança, o direito de participar da herança social e viver uma vida digna. Não basta poder votar, é preciso ter condições de viver.
E isso conecta direto com o ponto central, A ideia da liberdade real versus a liberdade no papel, que o terceiro teórico, o Robert Alexi, detalha de forma brilhante.
Sim, a contribuição de Alexi é a chave de ouro do artigo. Ele faz essa distinção que é crucial entre liberdade jurídica e liberdade fática.
E o que seria cada uma?
A liberdade jurídica é o que está na lei. Você tem o direito de fazer ou não fazer algo. A lei te permite. Já a liberdade fática é a condição real, concreta, de poder exercer essa escolha que a lei te dá.
Essa ideia me pegou de verdade quando eu li o artigo, porque ela muda tudo.
Muda.
A gente não está mais falando de direitos abstratos. É aquele exemplo clássico, né? É como ter o direito legal de ir a qualquer restaurante da cidade, mas não ter dinheiro para pagar por nenhum.
Perfeito.
O direito jurídico existe, mas a liberdade fática, a de escolher de fato onde jantar, é zero.
Perfeito. E Alex vai além. Ele diria que a liberdade jurídica sem a fática não é apenas incompleta. Ela pode ser uma ilusão perversa.
Uma forma de manter as coisas como estão.
Exatamente. Dando a impressão de oportunidade onde não existe capacidade real. O que adianta a lei permitir que qualquer um curse uma universidade de ponta se a educação básica que a pessoa recebeu não deu a ela a menor chance de competir por aquela vaga?
O direito existe, mas a liberdade é uma miragem.
Uma miragem.
Ao final da leitura, a reflexão que fica é essa. 136 anos após a proclamação da República, a modernização social do Brasil, ela continua sendo o nosso maior desafio.
Sim.
A promessa de uma república que seja liberal na economia e, ao mesmo tempo, social no bem-estar, continua sendo perseguida.
Exato. O texto de Sérgio Tamer funciona como um diagnóstico muito preciso do presente, usando a história para nos lembrar que um projeto de nação só se completa quando a riqueza produzida se transforma em oportunidade e dignidade para todos.
A planta do prédio é boa.
Os pilares teóricos são sólidos, mas a construção ainda está perigosamente incompleta.
E isso nos deixa com um pensamento para levar adiante algo que o artigo provoca sem responder diretamente, né? Se a capacidade real de escolher é o que dá valor à liberdade, quais seriam os primeiros passos concretos como sociedade para começar a transformar a liberdade jurídica de milhões de brasileiros em liberdade fática? Com essa pergunta, a gente encerra o nosso 8º encontro do Além do Artigo. Agradecemos a companhia e lembramos que todo o conteúdo está disponível aqui no site do CGCG e agora também no Spotify. Até a próxima quarta-feira.